A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você vai ouvir agora no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Davi Castello, hoje com a apresentação de Renato Coelho. Você está na Rádio Senado, estamos aqui no Escala Brasileira. Você que está em Rio Branco nos ouve em 100,9, você de Teresina nos escuta em 104,5 e quem está em Manaus também está nos ouvindo na frequência de 106,9. Hoje o Escala Brasileira recebe um dos maiores flautistas da atualidade, Davi Castello. E que bacana está sendo conhecer o instrumento que você toca, Davi, saber dos recursos, né? Essas técnicas extras, não, como é o nome mesmo que você fala?
Estendidas.
Estendidas, uau, que bacana. Com relação à flauta, como você pode dizer para a gente assim, que o Brasil... Como o Brasil tem incorporado a flauta doce na sua música, em termos populares, em termos clássicos, assim, como que a flauta doce está entrando assim, na nossa cultura, musicalmente falando?
Você sabe que tem um trabalho de uma grande amiga minha que fala extensivamente sobre a história da flauta doce no Brasil, e é uma amiga irmã. Que é a Patrícia Michelini, professora de flauta doce da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. E ela dedicou a tese de doutorado dela a escrever a história da flauta doce, a uma pesquisa muito, muito profunda sobre a história da flauta doce no Brasil. Legal. E a gente vê, para além do cotidiano que a gente tem com o instrumento, a gente vê que a flauta doce ela teve, muito provavelmente, no país desde o começo, desde o comecinho da nossa história. Mais recentemente, Renato, a gente tem grandes compositores que se dedicam ao instrumento, à flauta doce. Para começar, a própria Patrícia Michelini, que é uma compositora, que é também compositora. E outros grandes, o Liduíno Pitombeira, o Harry Crow, o André Vidal, enfim, tem muitos, muitos compositores. Eu agora, por ter citado esses poucos, eu já cometi um pecado enorme de não citar muitos, muitos outros que são absolutamente brilhantes.
Alguma peça, alguma música que você registrou que pode trazer para a gente, vamos dizer assim, um sotaque tupiniquim para flauta doce?
Olha, para ser honesto, eu acho que tem alguns compositores que se tem alguns compositores que fazem uso de temas regionais ou temas populares e desenvolvem isso em grandes composições. Outros nem tanto, outros não, outros vão para um caminho completamente diferente. E eu acho que parte da nossa, eu acho que a nossa riqueza tá, eu acho que tá em ter reconhecido essa independência, que música brasileira não é exatamente só a música que bebe de uma tradição folclórica ou de um regionalismo, né? A gente tem compositores que se universalizaram de uma maneira absolutamente brilhante.
Uau.
Eu citaria, tem um dos, assim, tem alguns grandes compositores. Só para ficar nos nomes que eu já mencionei, a gente tem, por exemplo, entre o Liduíno Pitombeira, que é um compositor cearense, e que trabalha no Rio de Janeiro, é professor também da UFRJ, ele tem processos de composição muito muito distintos. Eu não vou entrar nisso, eu não tenho a competência para falar dos processos composicionais do Liduíno, mas ele tem processos composicionais que são muito distintos, que vão desde a assimilação de temas regionais, como a constituição de temas vindos de outras matrizes. E um outro compositor que eu tenho trabalhado e que eu acho muito interessante é o Harry Crowe. O Liduíno Pitombeira escreveu uma sonata para mim, uma sonata para flauta doce e piano, e o Harry Crowe, que é um compositor brasileiro, apesar do nome em inglês, ele nasceu em Minas Gerais, ele atualmente mora em Curitiba, e é um compositor absolutamente brilhante. Eu tenho um trabalho encomendado com o Harry. Ele escreveu para mim um concerto para flauta doce, tenor e orquestra, que a gente vai, graças ao final da pandemia, a gente vai ser capaz de estrear esse ano. E eu fiz um trabalho com ele no ano passado. Eu peguei uma peça dele, que já é uma peça da década de 1990, chamada Revoada, uma peça linda,
Uau, eu ouvi essa peça
contemplativa.
esses dias, é linda mesmo,
É
apaixonei.
linda a peça. E eu propus a ele uma outra abordagem para essa peça, que ele dedica a peça, ele escreve a peça para flauta doce contralto e para flauta doce tenor. E eu propus a ele fazer essa peça inteiramente com uma flauta doce tenor, mas é uma versão moderna, é uma versão, vamos por assim dizer, contemporânea da flauta doce, que é uma flauta chamada Helder. É uma flauta tenor Helder, que tem outros recursos, é uma flauta que tem chaves, é uma flauta que tem recursos de dinâmica, bloco móvel, teto móvel, enfim, é um instrumento que é flauta doce, mas que tem outros recursos, e soou muito interessante. Foi um trabalho muito interessante. Eu gravei ano passado no LPCM, no Laboratório de Performance Musical lá da UFG, e de repente a gente poderia ouvir, que é música brasileira tocada em uma flauta, música contemporânea brasileira tocada em um instrumento contemporâneo.
Ok, vamos ouvir. Eu ia dar um spoiler aqui para o pessoal, mas não vou dar, não vou ficar quietinho. Vamos ouvir, depois a gente comenta, tá bom?
Você está com Escala Brasileira.